AM630, a serviço da comunidade.
A Paraná Educativa, AM630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, AM630, são 3 horas 30 minutos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que é plágio e suas consequências. Quem vai conversar conosco, eu quero agradecer já por estar aqui, é o professor advogado Fernando Previ de Mota. Ele que é doutor em propriedade intelectual e inovação e presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Paraná. Quero agradecer aqui sua presença, muito obrigada. Boa tarde.
Obrigado, Patrícia. Cumprimento todos os ouvintes. Agradeço a Paraná Educativa pela hospitalidade, por ter me recebido e principalmente a essa associação que tem uma função bastante importante na nossa sociedade, que é a Amapar, principalmente no desenvolvimento da cultura do direito e sempre com ações assim sociais e que aprimoram a administração da justiça. Obrigado.
Muito obrigada, senhor. Bom, para começar então a nossa entrevista, doutor Fernando, gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, né, o que é realmente, o que configura plágio?
Pois bem, em termos gerais, podemos dizer que plágio é entendido como furto intelectual, de uma maneira bem simples, né? Quando alguém apresenta ao público uma obra que foi criada por outra pessoa, como se essa obra fosse sua. A origem etimológica do termo plágio, ela já vem da antiguidade, já é um conceito que a sociedade sempre teve de prestígio, autor, de consideração das obras, né?
Sim.
Mas no começo, lá no direito romano, essa palavra plagium, do latim, significava rapto, que era a origem do termo, então, é ligada a roubo de pessoas, ao sequestro de uma pessoa. O significado moderno da palavra veio surgir mais no âmbito acadêmico-jurídico a partir do século XVIII, né? Daí que começou a ser entendido como furto intelectual.
Sim. Né?
Então, na verdade, há interpretações mais amplas do conceito de plágio, considerando que qualquer reprodução de uma obra ou parte de uma obra de outra pessoa, sem informar a fonte, sem informar de onde foi tirada a informação, já caracteriza plágio. E é essa noção que a grande maioria das pessoas conhece, né? Sente quando se fala assim plágio. Mas há também entendimentos mais restritos da figura do plágio, entendendo que o plágio ocorre apenas quando ocorre um ato dissimulado, um ato enganador, por meio do qual alguém se apodera da essência criadora de uma obra, sob uma forma diferente. Então, em termos jurídicos, a noção de plágio não é tão simplista, ela acaba sendo muito mais complexa e debatida, mas a gente pode dizer que plágio é ação por meio do qual uma pessoa se apropria de uma obra criada por outra pessoa. Quando uma pessoa apresenta ao público uma obra de outra pessoa como se fosse própria, como se fosse o autor da obra, e na verdade não é. Então, no plágio, normalmente, o plagiador tem por finalidade obter uma vantagem econômica ou reconhecimento intelectual. Normalmente é isso que caracteriza o plágio.
Uhum. E, doutor Fernando, em que tipo de obras é mais comum o plágio?
Bom, a proteção moderna do direito do autor, ela tem uma ligação direta com a imprensa gráfica, né? E por isso a tutela de textos, escritos, dos livros é sempre mais lembrada quando a gente fala em plágio. Mas o plágio pode ocorrer em qualquer tipo de obra intelectual. É muito comum, inclusive, na imprensa, a gente escutar casos discutindo plágio em músicas, em coreografias, né, na dança. Existe plágio também até em obras de urbanismo e arquitetura. Inclusive, tem uma resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
Sim.
Que define plágio quando uma obra posterior reproduz alguns atributos de uma obra anterior, por exemplo, de arquitetura, como, por exemplo, a forma espacial volumétrica, o partido topológico estrutural e a distribuição dos elementos desse projeto. Então, a gente tem a figura do plágio mais comum, que a gente fala em plágio de livros, plágio de música, que a gente sempre escuta na imprensa, mas existe plágio até de obra de arquitetura, por exemplo. Todo tipo de obra pode ter plágio, desde que alguém se apresente àquela obra como sendo sua.
Sim, sim. Quem comete plágio está cometendo crime?
Nem sempre, não necessariamente, tá? Isso por quê? Porque a lei penal obedece o princípio da tipicidade, né? Não é minha especialidade direito penal, mas eu tive bons professores na Universidade Federal do Paraná, e eu lembro quando o professor Azor, de direito penal falava que para cometer um crime é necessário que o ato se enquadre perfeitamente na hipótese descrita na lei. Ele dava o exemplo como a mão e a luva, né? Então existe sim na lei de direito penal, o artigo 184 do Código Penal, um tipo específico que trata da violação de direitos do autor. Então ela fala, violação de direitos do autor caracteriza crime. Então o plágio, para se caracterizar violação de direitos do autor, o plagiador incorre em crime. Mas o crime é considerado de menor potencial ofensivo, né? E tem uma pena de detenção de no máximo um ano ou multa. Claro que tem um agravante, né? nessa mesma norma, que diz que quando o plágio ocorre no intuito de obter lucro, quando você diz que você que uma obra é tua e na verdade não é, com o intuito, e fica caracterizado isso, o intuito de obter lucro,
sim,
daí é pena de reclusão e bem maior, de 2 a 4 anos, e inclusive aplicada multa sobre de forma cumulativa. Mas o plágio é um conceito que, como eu falei, existem algumas conceituações, né? Não existe uma definição legal de plágio. Então, ele é um conceito que vem da doutrina. Existem conceitos mais restritos, como eu falei, mais amplos. Existem conceitos que são dados pelas próprias instituições de ensino. Então, na verdade, para caracterizar crime, tem que ocorrer uma violação de direito autoral, independentemente se houve plágio ou não.
Sim, e nós vemos também plágio em trabalhos acadêmicos, não é mesmo? Como é tratado nesse caso, doutor Fernando?
É verdade. Esse com a proliferação, inclusive, dos cursos, acesso das pessoas à faculdade e as exigências cada vez maiores, né? Porque faculdade é algo que exige um esforço da pessoa.
Sim.
E além de você estudar para adquirir os conhecimentos, estudar para as provas, no final, hoje em dia, principalmente nos cursos de graduação, em todos os cursos de graduação, na verdade, eles exigem um trabalho de conclusão de curso para ser apresentado no final. Então, como que é feito esse trabalho? Quais são as regras para você colocar um conhecimento dentro, num pedaço de papel, hoje em dia, dentro de um arquivo de computador, né? Então, se discute muito o plágio em trabalhos de conclusão de curso. É um tema bastante atual.
Que é o TCC, né, doutor Fernando?
Exatamente, o TCC. O plágio no TCC, ele tem sido considerado num conceito mais amplo, tá? Por exemplo, uma falta de citação de um trecho, mesmo que não constitua eventualmente uma violação de direitos autorais de outra pessoa, normalmente tem sido considerado plágio para fins acadêmicos. Na verdade, existe um rigor maior das universidades, dos professores, para que você faça um trabalho de pesquisa mais bem... Esse é o lado bom, né? Para que você faça um trabalho de pesquisa e apresente a tua pesquisa, apresente as fontes, os livros que você buscou, os livros que você pesquisou e apresente o resultado dessa pesquisa. Por isso que é importante você citar as fontes. Eu tive uma vez um aluno meu que tinha morado na Itália, tinha um conhecimento geral muito grande, e ele fez uma primeira parte do trabalho com o conhecimento que ele tinha aprendido na escola. Era um conhecimento que era dele, que ele tinha adquirido, que ele estava transmitindo aquele conhecimento, mas ele não tinha citado nenhuma fonte. E eu recomendei para ele, da onde que você pegou essa informação, se é bom que você cite fontes. Ele falou, olha, é livros que eu estudei na minha graduação, que eu lembro. Eu não tenho mais esses livros, eu não sei. Eu falei, então você tem que... Não é nenhum problema, eu falei, você colocar uma informação que você coloca com a tua estrutura, com o teu conhecimento, dessa forma. Mas para fins acadêmicos, é importante dar mais credibilidade ao teu trabalho quando você coloca alguns outros companheiros, alguns outros doutrinadores, algumas outras fontes junto com você para corroborar aquela informação.
Sim.
Então veja que você, na verdade, estava transmitindo informações, provavelmente informações que constavam de outros livros, mas que não necessariamente adotava uma mesma forma de expressão de uma ideia, uma mesma estrutura sintática que pudesse ser caracterizado como um plágio. Mas, hoje em dia, o que eu noto é que algumas instituições de ensino têm regulamentos bem rigorosos e até uma citação errônea, que deve, na verdade não seria nenhuma violação de direitos autorais, seria mais, na verdade, uma infração a regras de citação da EBNT, tem sido considerado plágio e tem causado algumas consequências severas.
Falando em consequências, doutor Fernando, plágio acadêmico, então, por exemplo, tem punição?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Primeiro que se esse trabalho for apresentado depois, às vezes um trabalho que tem uma nota muito boa, ele é depois levado para publicação, apresentado a terceiros e realmente tiver uma violação de direitos autorais, como eu falei, pode caracterizar crime. É, a pessoa pode ser considerada como plagiador e também tem, além de algumas sanções civis na esfera judicial, que ela pode acabar sendo respondendo por isso, tem, sobretudo, antes de mais nada, consequências no aspecto acadêmico. Há faculdades, por exemplo, que nos seus regulamentos internos estabelecem que se um aluno apresentar um trabalho final, uma versão final de um trabalho de TCC, e se for detectado plágio, esse trabalho, o aluno é reprovado naquela disciplina, automaticamente reprovado. Então, é uma consequência severa, mas ainda no campo administrativo. Né? Uhum. Essa é uma regra interna da faculdade e você tem que seguir as regras daquela instituição. Agora, você sair das regras da instituição para o mundo lá fora é um pouquinho mais complexo, tem que verificar essa situação mesmo, se não houve um erro de citação, uma citação inadequada, ou realmente houve um ato dissimulado, um ato fraudulento por parte da pessoa, atribuindo a si um conhecimento, uma criação intelectual da qual não foi ele o responsável por aquela obra.
E pode acontecer até um diploma acadêmico poder ser cassado por plágio?
Ah, claro. No mundo todo, o plágio já gerou duras consequências, né? Com prejuízo mesmo até da carreira profissional da pessoa acusada de ter cometido um plágio. Professores, pesquisadores, diretores de empresas públicas já tiveram consequências gravíssimas. Como eu falei, faculdades possuem regulamento bastante rigoroso, né? Que muitas vezes orienta o professor a reprovar o aluno se detectar plágio na versão do final do trabalho, mas houve casos em que trabalhos de conclusão, que pessoas apresentaram trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de mestrado, de doutorado, e esses diplomas acabaram sendo cassados depois, e a pessoa até perdeu a titulação, porque acabou copiando trabalhos indevidamente de outras pessoas, né? E teve essa consequência. Claro, na graduação, o objetivo maior, eu entendo, pelo menos, que é ensinar, que é formar o aluno e não, no primeiro momento, condená-lo. Precisa ter regras duras, não precisa orientar o aluno que ele tem que ter o seu esforço. Agora, isso cada vez é mais rigoroso na pós-graduação. Em atividades de mestrado e doutorado, o rigor normalmente acaba sendo ainda maior.
É maior ainda.
Exatamente.
Há verificadores que permitem a gente identificar uma suspeita de plágio?
Com certeza. A informática que hoje em dia está no nosso dia a dia, está presente em todos os nossos trabalhos. Hoje a gente trabalha muito com computador, com smartphones. Elas facilitam e, ao mesmo tempo, trazem ferramentas e instrumentos para pesquisa e para comparação de textos. Isso é muito comum. Então, existem os chamados programas antiplágios ou farejadores de plágio, que são muito comuns. Muitos desses programas são disponíveis até gratuitamente na internet e as instituições acabam utilizando esse tipo de programa, até porque quando acontece uma situação dessa, é sempre desagradável. É desagradável para o aluno, é desagradável para o professor, é desagradável para a instituição. Então, cada vez mais, como a internet, né, a informática permitiu você copiar e colar informações com muito mais facilidade, as instituições de ensino acabam tendo essa responsabilidade, esse cuidado de fazer um filtro para verificar casos graves de plágio, casos evidentes de plágio. Tem que tomar cuidado, porque às vezes não é o fato de haver coincidência no texto, em parágrafos, em frases, que vai caracterizar o plágio, né, necessariamente. Na área jurídica, por exemplo, é muito comum você se referir a normas, você repetir, tratar e se expressar sobre normas que estão na legislação, que são do conhecimento comum de todos. Então, quando vários trabalhos falam sobre um determinado tema, é normal que hajam algumas coincidências, porque eles têm origem numa fonte comum, uma fonte que é de conhecimento de todos, é dominado por todos. O que não pode, na verdade, é aquelas cópias mais... É muito mais condenável aquelas cópias em que tem uma reprodução total de trechos, de páginas. Isso, às vezes, infelizmente, acontece. Eu já verifiquei acontecer durante os anos que eu lecionei nas faculdades. Isso já ocorreu e é bastante desagradável. Mas, e esses programas facilitam a detecção desse tipo de situação.
Perfeitamente. Agora, com a internet, o problema para controlar os direitos autorais é ainda mais difícil, não é mesmo?
É, com certeza. Hoje em dia você tem acesso a uma quantidade muito grande de informações. Basicamente, informações que você não tinha acesso tão facilmente antes. Hoje você busca na internet, através dos buscadores de conteúdo, o Google é o mais conhecido, e você tem acesso a uma gama enorme de informações. Inclusive, quando a gente estava falando aqui de programas de plágio, eu fiquei sabendo uma época que tem programas que fazem consultas a trilhões, eu pensei que fossem milhares, mas são trilhões de sites na hora de fazer comparação de conteúdos. Então, veja só a infinidade de páginas na internet que existem, e a infinidade de conteúdo que é disseminado na internet. Então, acaba sendo bastante, às vezes, tentador para uma pessoa que acabou não tá tendo uma dificuldade na hora de fazer seu trabalho, pegar um trecho que já está pronto, copiado, e levar para o seu trabalho. Isso é bastante perigoso.
Sim. São 3h45. Para você que está ligando agora, o seu rádio aqui em AM630. Nós estamos com o programa Justiça para Todos, ao vivo, no ar. E entrevistamos hoje o doutor em Propriedade Intelectual e Inovação, Fernando Previde Mota. Ele que é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Paraná. E está aqui nos explicando o que é plágio e suas consequências. Agora, quando os direitos autorais de um autor de uma obra qualquer são violados, doutor Fernando, como que fica a vítima de plágio, quando ela descobre que ela é vítima de um plágio, como que ela pode ter os seus direitos, né, autorais de volta para ela, né, como que ela pode agir numa situação de plágio?
Então, existe uma legislação no Brasil que é bastante rigorosa, que protege realmente os criadores de obras intelectuais protegidas. Então, a primeira questão que a gente precisa observar é se estamos diante de uma obra intelectual protegida. É necessário que essa obra tenha algumas características para ter uma proteção de lei, principalmente originalidade. Quando parte do intelecto individual de uma determinada pessoa, quando não é uma cópia. E também ela tem que ter um contributo a mais do que uma informação comum. Não é qualquer tipo de informação, um dado comum, que vai ser considerado uma obra intelectual protegida. Mas quando estamos diante de uma obra intelectual protegida, de um conteúdo informacional com aquelas determinadas características, daí sim a gente vai ter autor e a sua obra. E essa obra, aquela essência criadora daquela obra, ela vai ser tutelada pelo direito e ninguém vai poder utilizar aquela obra sem autorização do autor ou do titular dos direitos autorais, se esses direitos forem transferidos, salvo nas restritas hipóteses legais de limitações aos direitos do autor, que são exceções.
Uhum. E é possível enganar sistemas detectores de plágio, que a gente já vinha falando aqui na entrevista, doutor Fernando?
É possível, sim. Uhum. É cada vez mais difícil. Os programas cada vez são mais inteligentes, temos aí hoje em dia o advento da inteligência artificial, mas no começo faziam alguns estudantes, né, tinha algumas táticas que eram muito parecidas quando entregavam trabalhos escritos, né? Eles mudavam as ordens da palavra, quando copiavam o seu trabalho do colega, substituíam palavras por sinônimos, né? E no primeiro momento, lógico que os programas acabavam não detectando esse tipo de artimanha. Hoje em dia, os programas estão mais sofisticados, né? Eles até identificam esse tipo de situação, mas também temos um outro problema. Assim como tem problema para ajudar, para detectar o plágio, existem problemas para fraudar o plágio. Então, podem até ser encontrados programas na internet que reescrevem textos com outras palavras, que ficaria mais difícil de caracterizar esse tipo de situação.
Sim, perfeitamente. Agora, uma outra dúvida. Copiar o texto de um autor é plágio, mas se não citar o autor, a fonte. E copiar textos de vários autores, por exemplo?
Com certeza. Se você copiar textos de vários autores, você está, eventualmente, se é uma obra intelectual protegida e você não citou a fonte, com certeza você vai estar cometendo vários ilícitos na era dos direitos autorais. Uma primeira questão que a gente tem que tomar cuidado é que tem uma diferença entre você usurpar a autoria, né, você se colocar no lugar de outra pessoa como sendo o criador de uma obra. Isso tem implicações no âmbito econômico, patrimonial, sim, mas principalmente, especialmente no âmbito moral do autor. Você retira a paternidade da obra do autor, você retira o direito de uma pessoa ser reconhecida por aquele trabalho que ele conhece, que ele realizou. Né? Então, o plágio entra mais nessa parte de usurpação de autoria. Agora, uma obra pode sim ser reproduzida totalmente sem que exista plágio. Você vai ver uma violação de direitos autorais, eventualmente, se essa obra estiver protegida por direitos do autor. Um dos requisitos da obra intelectual protegida, por exemplo, é o prazo. Após um determinado prazo, a obra cai em domínio público, ela ingressa em domínio público, então as pessoas podem...
Usá-las para pesquisa, para citações?
Pode até reproduzi-la integralmente, lógico que citando o autor, citando a fonte, né? Mas podem reproduzi-las integralmente e vender. Como uma música?
Como uma música também,
né? Músicas são... Tem músicas que já estão em domínio público e podem ser livremente utilizadas pelas pessoas sem necessidade de pedir autorização para ninguém. Então, às vezes, quando você reproduz um livro, você está sem autorização do autor, se a obra estiver protegida, você está cometendo um ilícito no direito autoral, mas não necessariamente quando você está cometendo um plágio. Agora, vamos dar um exemplo aqui, bem simples. Se você vai reproduzir esse livro e tira o nome do autor e coloca o seu... Daí sim você está sendo usurpador dessa obra, a gente já está entrando na esfera do plágio.
Uhum. Falando então agora nesse quesito, o Código Penal tem punições severas contra essas ofensas ao direito autoral? Inclusive criando um tipo penal para o plágio?
Sim, exatamente. Como eu falei, as consequências, as punições, as medidas que podem ser tomadas contra uma pessoa que viola direitos autorais, elas entram tanto no âmbito administrativo, no âmbito acadêmico. As faculdades têm os seus próprios regulamentos, alguns regulamentos, inclusive, bastante rigorosos. Como falei, uma citação de uma forma inadequada, eles já caracterizam, já consideram dentro de um conceito amplo de plágio e prevêem algumas punições. Existem consequências no âmbito civil e existem consequências no âmbito penal. No âmbito penal, como a gente se referiu aqui, violar direitos autorais, quando um plágio caracteriza uma violação de direitos autorais, normalmente isso ocorre. Existem penas que vão desde de detenção até reclusão e, inclusive, multa. Já no âmbito civil, existem a possibilidade da pessoa pedir uma obrigação que o violador indique, publique, leve à imprensa erratas ou divulgue a verdadeira autoria, mencione, faça uma divulgação da verdadeira autoria, retire de circulação eventuais exemplares de obras que estão... com esse defeito, digamos assim, e também a possibilidade da vítima requerer ir até o judiciário e requerer indenização por danos morais e materiais, uhum, pelos prejuízos que lhes foram causados.
Perfeitamente. E como o senhor avalia, doutor Fernando, a proteção do direito autoral em nosso país? Está protegido o direito autoral?
O direito autoral ele passa por uma crise no mundo inteiro, né? Até essa própria facilidade que você tem, uma questão antagônica, a própria facilidade que você tem de copiar informações na internet faz com que essa cópia de informações acabe aumentando o processo de comunicação. Então, cada vez mais, hoje em dia uma criança já está com smartphone, já está com tablet, então o acesso de informações que as pessoas têm hoje é cada vez maior. Então, cada vez mais, eu acredito que, no meu entendimento, para que você caracterize uma violação de direitos autorais ou para que você consiga uma tutela, uma proteção de uma obra, ela tem que ter uma estrutura mínima, requisitos mínimos para caracterizar como obra intelectual. Não é, na minha opinião, pessoal, não é hoje mais qualquer trecho, qualquer frase que merece essa proteção. Até porque, hoje em dia, tem bilhões de pessoas no mundo se manifestando, se comunicando. Então, um rigor muito grande atentaria até mesmo contra a liberdade de comunicação, a liberdade de manifestação do pensamento, se travaria a comunicação. Agora, estruturas mais bem definidas, uhum, essas sim possuem proteção e a lei é bastante dura e rigorosa no direito brasileiro. É claro que, muitas vezes, o que ocorre das pessoas de sites ou na internet alocarem essas informações, reproduzirem essas obras indevidamente fora do país, né? por pessoas anônimas, é difícil localizar, é difícil detectar, é difícil tomar alguma medida. Então, ao mesmo tempo, às vezes, que a internet, que a tecnologia ajuda,
sim,
ela às vezes traz alguma dificuldade também de acesso.
Eu gostaria que o senhor falasse, então, uma orientação agora aos nossos ouvintes, né? Como evitar o plágio?
Primeira regra, né, para você evitar o plágio, e seria a mais simples, a mais elementar, é você não copiar sem citar fonte. Você realmente se organizar, quando você tem um trabalho, quer criar uma obra, se organizar, fazer o seu trabalho individualmente, contando com o seu conhecimento, com a sua intelectualidade. Então, sempre que você não copiar, que você fizer o seu trabalho individualmente, você vai ter originalidade naquele trabalho. Lógico que cópia, as ideias não são protegidas, e sim as expressões das ideias. Então, você eventualmente copiar uma ideia, copiar uma informação, um dado comum, isso não é considerado violação de direitos autorais, ninguém pode se apropriar ou ter monopólio sobre dados comuns que pertencem ao domínio, informações que pertencem ao domínio público. Agora, quando você for fazer, utilizar esse tipo de artifício, tome muito cuidado e tenha conhecimento do que você está fazendo. Se você não tiver, cite as referências, porque às vezes até te dá mais erudição, dá mais confiabilidade ao teu trabalho e evita você ser mal interpretado, né? Como eu falei, a rigor, o direito do autor não protege as ideias, apenas as formas de expressão de ideias. Então, tudo que uma pessoa faz sem copiar algo que faz de acordo com a sua individualidade, que deve ser considerado original, porque foi fruto da atividade intelectual única de um indivíduo. O problema pode surgir, nesses casos, quando existem coincidências, né? Obras de menor estrutura, de menor composição,
sim,
pode apresentar algumas coincidências e daí, caso a caso, tem que verificar para saber se houve ou não, se tem algum tipo de problema. Outra questão é quando você for fazer um trabalho acadêmico, daí a dica é uma só. Cite sempre referências e procure mostrar sempre que você fez uma boa pesquisa. Vai aumentar o valor do teu trabalho, não é necessário, fora em tese de doutorado, não é necessário que tenha novidade no teu trabalho, que apresente algo novo, é importante que você mostrar que você fez uma boa pesquisa. Então, a referência às fontes é muito importante. E se você for explorar uma obra comercialmente, economicamente, daí você tem que procurar dominar e conhecer a área que você atua e, eventualmente, usar até esses programas de plágio, o Google, essas informações, a internet, para verificar se realmente não tem algo parecido, para verificar se realmente o razão dessas coincidências. Às vezes uma pessoa pode até de boa fé estar produzindo uma obra, mas com base em algo que ela já escutou e não lê e nem percebe que está se baseando numa obra de uma pessoa. As chamadas reminiscências, né, também é um problema que tem que tomar cuidado.
Sim. E como o senhor falou durante a nossa entrevista, a legislação não oferece critérios específicos, né, para definir juridicamente o plágio. Sua caracterização varia conforme a obra, vamos supor, músicas, literatura, trabalhos científicos e acadêmicos.
É verdade. O conceito de plágio é um conceito da doutrina. É um conceito. Não existe uma definição jurídica de plágio. É claro que existe na Lei de Direitos Autorais alguns dispositivos que falam em utilização da obra de outra pessoa sem anunciar o nome, sem anunciar a verdadeira identidade, mas mesmo assim não dá para dizer que existe uma definição jurídica de plágio na nossa legislação. O que vão existir em alguns estatutos, algumas normas acadêmicas, alguma definição de plágio, e isso também pode variar o plágio dependendo do tipo de obra. Cada obra autoral tem a sua especificidade. Isso é muito importante você notar. Uma obra fotográfica, ela tem uma estrutura diferente, uma composição diferente de uma obra literária, que vai ter suas estruturas sintáticas, que vai ser diferente de uma obra de engenharia, de uma obra de cartográfica ou de uma obra musical. Então, é importante você atentar para o tipo de obra que você está atuando, para você saber exatamente conceituar e não cair nessa possibilidade que é bastante desagradável e pode trazer consequências severas, que é o plágio.
Sim. Uhum. Bom, quero agradecer novamente Dr. Fernando Previde Mota, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Paraná, professor, advogado e doutor em Propriedade Intelectual e Inovação. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui.
Eu que agradeço, muito obrigado a todos.
Muito obrigada e até a próxima. São 4 horas em ponto, o programa Justiça para Todos desta segunda-feira fica por aqui. Eu, Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Você vai ficar agora com o programa Tarde Alegre, ao vivo, também com meu colega Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Rapaz, tô precisando relaxar. Bora buscar o barco para pescar?
Bora! Mas só se for de colete.